Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite a todos os presentes. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta, hoje, 31 de agosto de 2015, a 26ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso que estais nos céus.
Discussão da ata da 25ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando sequência com leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Temos aqui duas correspondências. Uma do DENIT. Senhora Presidente, cumprimentando cordialmente, fazendo referência ao ofício número 2/2015, MD, que encaminhou solicitação dos vereadores do município para o DENIT instalar radares na BR-267-MG, nas imediações da rua Turbernades, na proximidade do trevo de acesso secundário à cidade de Bicas. Sobre o requerimento, viemos informar inicialmente, tendo em vista um número reduzido de ocorrência de acidente de trânsito no local, temos providenciado a implantação de nova sinalização horizontal e vertical no segmento programa BR Legal, contrato TT-929-2013, com indicação de sinalização de advertência, visando a redução de velocidade operacional dos veículos no local. Em complementação às ações citadas, o DENIT vai monitorar a operação viária no local e tomar providência solicitando, caso necessite. Sem mais, no momento, agradecimentos e contribuição, aproveitando a oportunidade para renovar para teste de levada estima em consideração, engenheiro Edson Vander Mendes. A segunda correspondência é importante, gente. Excelentíssimo senhor, senhora presidente, Sônia Maria Matos Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto comunicado. Excelentíssima senhora, considerando a proximidade das eleições de 2006, que acarreta aumento de atendimentos aos eleitores neste cartório eleitoral, comunico que essa justiça especializada estará agindo em conjunto com a Polícia Militar do município para realizar verificações de endereço por amostragem dos alistamentos e transferências realizadas. Solicitamos a Vossa Excelência que comunique a este juiz qualquer denúncia ou conhecimento por parte dos EDs de transferência de eleitores irregulares, para que possamos tomar as providências necessárias. Contamos com a colaboração de todos para este evento. Desde já realizamos uma eleição municipal pautada pela transparência e pela legalidade. Anteciosamente, Ricardo Domingo de Andrade, juiz eleitoral. Só isso, senhora presidente.
A seguir, concedo a palavra à vereadora Bete para fazer a leitura do informe das comissões.
Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, demais colegas. Boa noite aos presentes. Tenho aqui, senhora presidente, três pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. O primeiro é o projeto de lei número 12 de 2015, que visa o presente projeto de lei de autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges, a necessária autorização legislativa para dar denominação à via pública que liga as ruas Morvan Dias de Figueiredo e Valdir de Oliveira, no bairro centro deste município. A referida rua, via, receberá a denominação de Norton Cid Marques de Pinho. A presente proposição recebeu parecer de admissibilidade pelo assessor jurídico, sendo encaminhado para esta comissão. É a síntese do ocorrido. Como o parecer é muito extenso, senhora presidente, eu vou passar ao parecer da comissão, né? A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta casa. Bicas, 24 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora. Parecer número 25, de 2015, é um projeto de lei também do Legislativo, número 11 de 2015. Visa o presente projeto de lei de autoria do vereador Luiz Barbosa Borges, a necessária autorização legislativa para dar nova nomenclatura à via pública, já denominada de Avenida do Contorno, que corta os bairros Edgar Moreira, Santana e Centro. Referida via receberá a nova nomenclatura de Avenida do Contorno, Dalton Curzio. A presente proposição recebeu o parecer de admissibilidade pelo assessor jurídico, sendo encaminhado para esta comissão. É a síntese do ocorrido. Da mesma forma, senhora presidente, como é extenso, são apenas questões legais, eu passo o parecer final, que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta casa. Bicas, 24 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora, relatora. Aliás, saiu também daqui, né? É, mais um parecer, só presidente, número 27 de 2015, é o projeto de lei número 15/2015. A presente proposição pretende abertura de crédito especial no valor de R$ 61.577, a fim de adquirir veículo oficial para auxiliar no desenvolvimento das ações e atividades do prefeito municipal. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Como esse relatório é um pouquinho menor, eu vou lê-lo. Cumpre-me salientar que a abertura de crédito especial é plenamente permitida pelo artigo 41, inciso 2º da Lei 4.320/64, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, destinando-se a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Dispõe o artigo 43, inciso 3 da mencionada lei, que tais recursos podem decorrer da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Os créditos especiais se destinam a financiar programas novos que não possuem dotação específica no orçamento em vigor. Sua vigência acompanha a do orçamento em vigor, exceto se abertos nos últimos 4 meses do ano, caso em que serão reabertos no orçamento do próximo ano no limite de seus saldos remanescentes. Igualmente aos créditos suplementares, são autorizados por lei e abertos por decreto. A autorização em geral pode constar da própria lei que criou o programa a ser financiado pelo crédito especial. A abertura dos créditos suplementares e especiais dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. São considerados recursos para abertura de créditos suplementares e especiais desde que não comprometidos. Primeiro, o superávit financeiro. Abre parênteses. Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Fecha parênteses. Apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Segundo, os provenientes de excesso de arrecadação. Abre parênteses. Saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. Fecha parênteses. Terceiro, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Quarto, o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Pois bem, como se viu pelas lições acima transcritas, os créditos especiais são abertos através de lei. É o que prevê nossa Constituição Federal. Confira-se. Artigo 67. São vedados. Artigo 5º. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Por fim, o presente projeto informa, em seu artigo 2º, a fonte de custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 46 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 24 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira. Somente isso, senhor presidente.
Faremos agora a apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Farei leitura dos projetos. Projeto de Lei do Executivo número 17/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2016. Projeto de Lei do Executivo número 19/2015, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 20/2015, que insere ação ao Programa Constante do Plano Plurianual para o período 2014 a 2017. A seguir, conceda a palavra à vereadora Elizabeth para apresentar requerimentos de número 22, 23, 24, 25/2015.
Senhora Presidente, tenho inicialmente o requerimento número 22, solicitando o prefeito municipal, que através da secretaria competente, providencie a colocação de 2 postes de iluminação na rua Gil Marques de Souza, nas proximidades do número 80. Justificativa, esse pedido se faz a pedido dos moradores da região, devido às condições precárias de iluminação do local, que traz preocupação aos moradores e frequentadores do bairro. Das sessões da Câmara, 31 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento 23, solicito também do prefeito municipal, que através da secretaria competente, providencie a colocação de um quebra-molas na rua Joaquim Marques de Souza, nas mediações do número 132. Justificativa, este pedido se faz a pedido dos moradores da região, dado o fato de que os carros transitam em alta velocidade, gerando insegurança e preocupação para os residentes do local. Sala de sessões da Câmara, 31 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 24, solicitando também do prefeito municipal, que através da secretaria competente, para repintar a sinalização de vaga reservada aos deficientes físicos em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Bicas. Aproveitando a oportunidade, solicito um estudo para que os locais sejam sinalizados da mesma forma, visando atender mais pessoas. Justificativa, esse pedido se faz com o objetivo de atender de forma mais igualitária a nossa população. Sala das sessões, 31 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento 25, solicitando também do prefeito municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, quais procedimentos estão sendo adotados em relação à análise da situação do córrego São José, localizado paralelo à rua Getúlio Vargas, que, segundo a Secretaria de Obras, a realização do trabalho depende do parecer dessa secretaria. Justificativa, esse pedido se faz para esclarecimento dessa vereadora, pois, segundo informação do secretário de Obras, o mesmo estaria aguardando posicionamento da Secretaria de Meio Ambiente. Sala das sessões da Câmara, 31 de agosto 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente. Vanessa.
Concedo a palavra ao vereador Louro para apresentar os requerimentos de número 45, 46 e 47/2015.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais colegas, todos os presentes. Requerimento número 45, senhor presidente, é um pedido de informação. Solicito ao prefeito que, através das secretarias e ou órgãos competentes, encaminhe a essa Casa Legislativa relatórios da situação das dívidas atualizadas dos contribuintes para com o município, de todos e quaisquer impostos e taxas públicas municipais, bem como resumo das providências tomadas para a realização das cobranças. Justificativa. Faça-se pedido a fim de ter dados oficiais sobre a situação das dívidas dos contribuintes para com o município. Sala das sessões, 31 de agosto de 2015, a Luiz Boa, vereador proponente. Requerimento 46, mais um pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através das secretarias e ou órgãos competentes, ordene e encaminhe a essa Casa Legislativa um levantamento minucioso sobre todos os créditos tributários prescritos no município de Bicas de 2005 até 2015, esclarecendo os motivos das prescrições e os beneficiados pelas mesmas. Justificativa. Faço este pedido a fim de ter levantamento fidedigno da situação das prescrições de créditos tributários ocorridas no período em questão, para conhecimento desta Casa Legislativa e da sociedade biquense. Imaginando a provável demora no levantamento dos dados, solicito a esta Casa que, de antemão, conceda ao Poder Executivo um prazo especial improrrogável de 45 dias para responder a esse pedido. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, 31 de agosto. Aloysio Borges, vereador proponente. E, por último, mais um pedido de informação. Solicito ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria Competente, informe a essa Casa o saldo atualizado da conta bancária onde são feitos os depósitos referentes à taxa de iluminação pública repassada pela CEMIG ao município, bem como o valor depositado pela concessionária e o montante gasto nos últimos 3 meses. Justificativa. Faço esse pedido para ter conhecimento do saldo atual da conta, que recebe os recursos referentes à taxa, e bem como sua evolução mensal aproximada. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões de 31 de agosto de 2015, a Luiz Borges, vereador proponente. Só isso, senhora presidente.
Outro vereador. Vamos passar agora para os assuntos urgentes. Eu tenho algumas informações e depois eu deixo espaço para quem quiser. Amanhã, dia 1º de setembro, né, de 2015, haverá reunião da mesa diretora às 17 horas. E vou aproveitar a oportunidade para, após a reunião com a mesa diretora, ter uma reunião com os funcionários da casa. 2. Na próxima quinta-feira, dia 3/9/2015, ocorrerá a sessão solene de lançamento da cartilha educativa Câmara Municipal de Bicas, 92 anos. Na ocasião, haverá palestra, né, que já é do conhecimento de vocês, sobre a importância do poder legislativo municipal e homenagem de reconhecimento a ex-vereadores. Nesse momento, eu peço o apoio de todos os vereadores, né, que se façam presente e que nos ajudem também a dar uma acolhida às pessoas que aqui comparecerem. De número 3, conforme sugestão do vereador Louro, foi enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando o anteprojeto apresentado por este vereador, o qual trata-se da regulamentação de doação de lotes neste município de Bicas. Através do ofício, solicitou-se ainda que não sejam procedidas doações de terrenos até que o Poder Executivo, através da Secretaria competente, apresente projeto de lei versando sobre o assunto e que, após a apreciação dos nobres edis desta Casa de Leis, o referido projeto seja encaminhado à sanção. De número 4, atendendo o requerimento apresentado pelo vereador Louro em 3 de agosto de 2015 e aprovado por unanimidade por esta Casa Legislativa, foi enviado ofício à Copasa requerendo deste órgão informações sobre os procedimentos adotados quanto à obra de construção e captação da rede de esgoto realizada no município de Bicas no ano de 2008 e 2009 pela empresa Copil. Recebemos hoje a resposta da Copasa. Repasso a cópia para todos os vereadores. Todos receberam? Número 5. No dia 21 de agosto de 2015, recebemos o ofício do senhor prefeito municipal, colocando à disposição dessa Casa Legislativa as cópias dos empenhos feitos para atender a essa Casa Legislativa. Segundo o ofício, essa casa tem um prazo de 30 dias para manifestar-se acerca do assunto. Caso contrário, as cópias serão inutilizadas. Hoje, 31 de agosto de 2015, aí eu prefiro falar, é do conhecimento de todos os vereadores que recebi do senhor prefeito municipal uma correspondência nos pedindo que tomássemos providências com relação ao arquivo. Isso tem me preocupado muito, é um processo difícil, porque verificando os arquivos dessa casa, há arquivos já tombados, isso é muito sério. E nós não temos espaço físico para colocá-los. E é uma grande quantidade. Eu não imaginava, no primeiro momento, olha, vejam só, eu não imaginava a quantidade. No primeiro momento, falei, fácil de atender ao prefeito. Coloco naquela sala onde os vereadores se reúnem. Não tem espaço, é extenso. Bom, pegar esse arquivo, levar para outra sede é irresponsabilidade, porque um arquivo tombado ficar, né, a vida da Câmara está nesse arquivo, nos arquivos, e a gente deixar isso aí, vou levar para lá, para aquele espaço lá no segundo piso, não pode, porque vem obra, vem pedreiros e outra coisa, a movimentação de papéis. Também é bem complicado, porque nós temos documentos antigos que, ao movimentar, eles podem estragar. E os arquivos, eles todos têm um preparo, né? Tem que ser assim, muito bem guardados, tem produtos para guardar esse patrimônio. Então, como é do conhecimento de todos, responsável por essa parte é o funcionário Guilherme. E eu tenho que dar uma resposta ao prefeito. Nós entramos em contato com célula, é uma gestão de documentos, num processo assim, bem moderno, onde diversas prefeituras, só para vocês aqui, Juiz de Fora, Prefeitura de Juiz de Fora, rede ferroviária, etc, etc. Câmara de Juiz de Fora, eles têm, são clientes deles. E outras prefeituras, aqui, ó, Cartório Cobuce. Mas isso gera um custo. E em conversa hoje com as pessoas que aqui estiveram, que foi o senhor Rafael Botelho, e a Orastor Santos Filho, fazem parte dessa firma. Eles ficaram de dar um orçamento, mas para a gente ver, ter noção de preço. Porque, como todos vocês sabem, isso não foi programado. Então, a gente, eu gostaria de receber o apoio de todos, ver como nós vamos fazer, e para que a gente só possa solicitar ao prefeito um tempo maior. Né, que continue guardado até que a gente possa pagar um sistema desse, né? E o futuro presidente faça a execução. Aí, esse comunicado. Então, é um espetáculo, viu, gente? Passa aí. Porque eu tenho que entregar, eu tenho 30 dias, eu não tenho como entregar. Pois é, mas é o requerimento que eu tenho em mãos é de 30. Com certeza, nós não temos no momento como retirar. Mas aí a gente vai tentar, através do diálogo, né, da boa convivência, a gente negociar com ele mais um tempinho. Aí eu gostaria, assim, que todos tomassem conhecimento. Hoje recebemos o orçamento municipal para o ano de 2016. Está aqui. O referido projeto, ele encontra-se na Secretaria Executiva desta casa. Eu quero colocar à disposição de todos que desejam consultá-lo. Se alguém quiser cópia.
Ah, aí... tem que ter uma cópia para cada uma.
Sim, conceda a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Secretário de Meio Ambiente, Marina. Dona Sônia, eu estava até conversando com o Júlio aqui. Eu tive até uma ideia, eu já solicitei até a secretária Vanessa. Isso, não, eu não faço parte da de finanças. Mas seria interessante, até para agilizar, né, que fosse fornecidas as cópias para todos os vereadores, para a gente já começar a analisar, fazer uma análise pessoal. E me surgiu uma ideia que não sei se agradaria tanto a mesa diretora, se poderia dar esse aval e os vereadores também. Como a gente tem um tempo exíguo e fica uma audiência pública cansativa, eu acho que tem que ter audiência pública, né? Desde quando eu fui presidente, fui membro, a gente sempre fazia questão. Ano passado vocês fizeram um brilhante trabalho, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. A gente tem que ter esse debate detalhado. Então, assim, me surgiu a ideia da gente estar convocando aqui cada secretário em cada reunião ordinária para estar falando sobre a sua pasta, a gente tirar algumas ideias, já trazer esses questionamentos, né, para um trabalho final, independente do trabalho da Comissão de Finanças. A gente está chamando aqui, a gente tem que ver a questão de calendário, né, se vai dar tempo, de repente chama dois secretários. Mas a gente vai ter que adequar, fugir um pouco do regimento, né? Dar um prazo um pouquinho maior para o secretário estar falando. A gente disponibilizaria isso para a população. Na reunião ordinária do dia tal, estará o secretário de tal pasta, né? Então, não deixa de ser uma audiência pública dentro da reunião ordinária. Então, a gente estaria tratando isso separadamente. E independente do trabalho da Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças também vai fazer o seu trabalho lá, vai chamar, não sei se vai chamar cada secretário, como foi feito ano passado, como vai ser feito, mas seria interessante a gente fazer esse trabalho paralelo aqui no plenário mesmo, dando oportunidade para a população participar. De repente, tem algumas pessoas ou algum setor da sociedade que queira debater somente numa área, né? Eu acho que seria interessante também. É uma sugestão que fica. A gente tem um tempo muito curto, né? Tem que entregar até final de novembro, não é isso? até final de novembro, que é o nosso compromisso que nós assumimos no, na lei orgânica, né? E, mas eu acho que seria muito proveitoso, seria interessante esse debate em cada reunião ordinária. Então, já nessa semana, conseguindo disponibilizar o orçamento para todos os vereadores, semana que vem não vai ter reunião, né, no calendário.
É, porque segunda-feira é o dia 7 de setembro. Né,
e a gente começaria, já faria um cronograma aí, já comunicaria até de antemão a todos os secretários, né? E é lógico, se todos os secretários puderem comparecer, porque de repente surge alguma dúvida relacionada à secretaria específica que vai estar falando no dia, mas surge alguma coisa correlacionada com outra secretaria, né? Mas é uma sugestão que eu estou fazendo aqui, tá, dona Sônia? Para a gente ampliar esse debate, qualificar o debate, né? E até vai clareando essas nossas ideias na hora de não só de propor as emendas e votar o orçamento. Porque a gente tem visto, igual o ano passado, né? O ano passado, por mais que se debata na comissão, a gente fica aguardando o parecer da comissão, não criticar o trabalho da comissão, porque é tudo assim de última hora. Chega no último dia de prazo, a comissão tem que fazer um trabalho detalhado, acaba demorando. Então, se a gente ficar aguardando o trabalho da comissão, fica muito em cima da gente estudar alguma emenda, propor, né, Beth? Tanto é que nós propomos uma emenda no ano passado para poder contemplar o asilo e acabou sendo uma coisa que nós tivemos que concordar com o veto, né, votar a favor do veto posteriormente. Então, para a gente fazer um debate mais com mais calma, com um pouco mais de calma, né, que está em cima da hora também. Mas para não cometer nenhuma falha, como creio que nós cometemos no ano passado, e com certeza ainda não vi o orçamento, mas muitas coisas têm que ser modificadas, muitas prioridades que nós entendemos, né, que não foram atendidas. O que a gente tem visto aqui no debate do dia a dia da Câmara, o dia a dia da sociedade, infelizmente a gente sente um pouco de erro na hora de dar as prioridades, né, de atender as prioridades. Então, toda a cautela e todo cuidado na hora de trabalhar o orçamento, eu acho que vai ser importante para a gente, principalmente para a sociedade.
Conceda a palavra ao vereador Quiquinho.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas, a todos presentes, secretária. Rafael, sua ideia foi excelente, só que eu gostaria de acrescentar uma coisinha só. A cópia para todos os vereadores tem que ser urgente. Nós vamos ter 10 reuniões para resolver isso aí. Porque a semana que vem não tem, nós vamos voltar dia 9, então coloca aí, 2 de setembro, mais 2 de setembro, ou 3 que vai dar 10 a 11 reuniões. Então é o seguinte, que seja distribuído uma cópia para cada vereador já traga estudado, marque na sua cópia toda a dúvida que tiver. E antes, Rafael, de convocarmos os secretários, vamos fazer uma reunião extraordinária, só os vereadores, para todo mundo discutir, entendeu? Porque às vezes a mesma dúvida que eu tenho, você tem, ele tem, então a gente senta, vamos traçar os tópicos, fica muito mais fácil, fica mais organizado, fica muito mais viável, porque o tempo é curto, então a gente resolve de forma melhor, eu penso dessa forma, tá? Ainda em assuntos urgentes, senhora presidente, tá? Eu recebi um ofício do funcionário do Banco Itaú. É Itaú ali ainda, né? Itaú. Eu vou ler para os novos colegas. Bicas, 17 de agosto de 2015, a Câmara Municipal de Bicas. Assunto, requerimento. Finalização do projeto Barreiras Visuais, Biomas, Agência Bancária de Bicas. Venho pelo presente informar a Vossa Excelência e aos demais vereadores que o projeto que trata da instalação de biombos nas agências bancárias de Bicas não foi totalmente implementado, o que é lamentável. São palavras de um funcionário do banco. Olha só o que ele colocou agora. Todos sabem a importância de preservar a segurança e o sigilo bancário. Até o presente data, não houve as obras, certamente, porque os bancos ainda não foram notificados pelo município. Entendeu? Então, não sei se a mesa diretora enviou o ofício. Enviou, tá? O funcionário assinou aqui, então eu gostaria que a minha diretora, já que enviou o ofício, enviasse também o pedido do funcionário para que sejam instaladas as barreiras, que o banco seja notificado. Que às vezes foi que desceu aqui, mas a gente sabe que tem secretário que demora um mês, um ano para responder um requerimento, então, entendeu? Para que seja agilizado com maior rapidez isso lá. Ainda pelo assunto urgente, senhora presidente. Sim. A respeito do ofício que a Copasa nos enviou, então, eu acho que eu li agora, não li antes, que eu recebi agora mesmo, e o que eu entendi, senhora presidente, que a obra foi concluída, tem aqui, ó, assinatura do prefeito Honório, do engenheiro responsável, senhor Amilcar. Então, eu vou ler só a última frasezinha aqui, que é muito extenso. De forma conclusiva, muito se há o que fazer. Olha só, eles deram o aval que a obra foi concluída. Está aqui, ó, assinado por todo mundo. Está aqui, a obra concluída. Essa obra de capitalização de esgoto do Corpo São José, para vocês entenderem aí. Então, eles mandaram aqui de novo. Olha só, agora olha só como é que eles escreveram aqui, ó. De forma conclusiva, muito se há o que fazer pela estrutura do esgotamento sanitário da cidade. Vou terminar então. Redes coletoras, ligações prediais, redes de drenagem de águas superficiais, residuais e pluviais. E, sobretudo, a complementação da rede de interceptores dos outros córregos. Culminando com a necessidade de um estudo e projeto global para a implantação da estação de tratamento final. Então, olha só, vocês entregaram a obra, eu penso dessa forma, eu analisei dessa forma, não sei os demais aqui. Se a obra está concluída, se o prefeito assinou, apta a funcionar, que para receber uma obra tem que estar funcionando, concluída. E aqui no próprio parecer, fala assim, ó, há necessidade de um estudo, de um projeto global. Então, foi feita a obra sem um projeto? Dá para se entender. Ou então que a obra foi feita que não vai atender um projeto novo. Porque já que vai fazer, já que vai, para terminar a obra, primeiro fala que está terminada, concluída. Está aqui carimbado. E agora, e aqui no final fala que não foi terminada. Então qual é a decisão a tomar? Eu acho que a mesa diretora tinha que enviar a cópia desse aqui para a promotoria pública, tá? Porque senão vai ficar igual a obra da creche ali, ó. Ah, faz perícia, não faz, faz perícia, faz. Então teria que ser feita uma perícia no Corpo São José para ver se há aqui, ó, 28 caixa coletora, isso tudo aqui, ó, 28, 295 ligações, 650 metros de rede, não sei o quê. Então, para ver se houve mesmo essa obra, se a obra realmente vai funcionar. Porque se depois aqui há necessidade de fazer um novo projeto, então não foi projetada, no meu ponto de vista, senhor presidente, só isso.
Pode. Eu só gostaria de... Com certeza, Marina, com muito prazer. Você sabe disso. Kikinho, eu interpretei, quer dizer que tu, né? Dessa forma. De forma conclusiva, eles estão concluindo o que eles disseram.
A obra foi concluída.
Ah, tá. Não, de forma conclusiva. Não vou discutir isso aqui. Mas, agora, não.
A obra foi concluída, assinada por todo mundo aqui, ó, carimbado.
Eu vi.
Aí, ó, várias aqui. Então, a obra foi concluída. E na última frase fala aqui, não, que tem que fazer o outro projeto, que o projeto global.
Então, tem que ler isso aqui direito. Sim.
Olha a última frase aí, a última linha.
Sim.
Última linha, a necessidade de um estudo de projeto global para a implantação da estação de tratamento. Então, foi feito nada. Jogou dinheiro do bicho.
Não, cimentou lá para fazer o projeto agora.
Que não terminou, né, essa cimentou conclusão. Agora vai fazer. Eles chegaram. Eu vou conceder. Eu concedo a palavra à secretária de Meio Ambiente, Marina.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais vereadores, a plateia. Boa noite. Sobre essa obra, em 2013, nós fizemos esse levantamento, porque, na realidade, nós tivemos da Secretaria de Saneamento do Estado, recebemos exatamente esse mesmo documento, que até eu trouxe aqui na Câmara, e me parece que o Nilo que levou a promotora, né, Nilo? Ainda não tive a resposta da promotora, que o Nilo... Não, o Nilo é que intercedeu junto à promotora. Eu não sei qual foi a resposta que ele recebeu. Mas, não, na realidade, a obra foi, sim, concluída. Só que foi... Concluíram sem o padrão, sem projeto, uma coisa que atendesse para que estivesse funcionando até agora. Então, o esgoto começou a voltar para as casas. Começou a voltar e vazar dentro das residências. Isso, porque não teve caimento. Aí, o que aconteceu? Tiveram que desligar todos os interceptores e ir com a chuva, porque, na realidade, o projeto não atende o que tem que ser feito. A obra não atende o que tem que ser feito, porque não, eles fizeram a obra no leito e, com o tempo, foi arrancando os canos. E hoje, mesmo que vão alguns técnicos para poder olhar, eles não vão conseguir contar do jeito que está aí, não, porque muitos canos já foram arrancados. Essa obra custou R$ 980 mil. E foi jogado fora esse dinheiro. Quando eu entrei em contato com a Secretaria de Estado para poder a gente ver o que fazia, já tinha passado o prazo de reclamar e aí não deu para a gente fazer nada. Então aí o Nilo pegou e levou para a promotora.
Posso fazer uma pergunta ela aqui, senhora?
Pode, conceda a palavra.
Você leu aqui como é que foi recebido o ofício? Olha aqui, ó. A Prefeitura Municipal de Bicas, representada pelo senhor Ronaldo Oliveira, prefeito municipal, declara para fins de direito que recebeu nesta data as obras de serviço de implantação do sistema de esgotamento sanitário, totalmente concluída em perfeitas condições de uso. Então, olha só o que vai acontecer. Essa obra foi R$ 1.300.000, aproximadamente, um milhão e pouco, foi?
Eu tenho lá o orçamento, é 980 alguma coisa.
R$ 1.000.000, na época. Então, presta atenção. Lá no governo estadual, Bicas já está pronto, funcionando, em perfeitas condições de uso.
Sim.
Então, está pronto. Se formos contemplados com a usina de tratamento de esgoto, que não é obra barata, é obra caríssima, vai ter que ser refeito tudo isso aqui. Quem vai pagar para refazer? Porque aqui está falando que está em uso. Eles não vão mandar outra verba para isso. Se está em uso, perfeito condições de uso.
O erro aí foi o engenheiro, porque o Honório não conhecia, não querendo defender, mas falando a verdade. Ele não conhecia. Ele confiou que o engenheiro fez a vistoria, o engenheiro assina com ele que está tudo certo.
Então,
aí eu vi o erro.
Pois então olha aqui. Eu gostaria que o Nilo César, então, que notificou a promotora, que desse, arrumasse uma forma de entrar em contato com ela, vereador Nilo, e pedisse a ela se ela tem uma resposta, se já tem, porque o município vai ser responsabilizado por essa obra que não foi concluída. Entendeu? Então, é ou não é? Vocês concordam comigo? Vai ser responsabilizado. Vai ter que refazer tudo. Vai fazer com o quê? Vai tirar dinheiro dos cofres públicos aí? Vai tirar do povo aí as obras todo do povo? Então, a gente tem que rever. Então, vereador Nilo, se o senhor puder entrar em contato com a promotora e perguntar se ela tem uma posição, uma resposta, porque isso aí o município será com certeza penalizado.
Excelentíssimo presidente, esse ofício foi respondido, sim, e na época eu vou olhar lá os meus requerimentos sobre a resposta desse ofício e vou trazer. É porque eu não lembro mais, entendeu?
Respondeu.
Entendeu? Mas respondeu igual, nós fomos lá para, ligamos para ela para dar uma posição sobre a creche e ela saiu pela tangente. Ué, não? Foi, ó. Porque já está no Ministério Público Federal, não pode mexer. Pronto, então é isso. Tá? Não, não tem problema não, que não tem rabo preso com ninguém mesmo.
Conceda a palavra ao vereador Louro.
É sobre o mesmo assunto. Eu fiz o pedido, Marina, mais uma vez, e eu acho até que eu não vi o ofício que foi enviado à Copasa. O que eu questionava a verdade não era se a obra foi entregue, se não foi entregue, porque isso aqui foi o que eles responderam, que a obra foi entregue e acabou. Na verdade, eu quero saber qual providência a Copasa tomou com a perda do serviço. que o serviço foi perdido.
Porque a Copasa também estava tomando conta.
E a Copasa está ciente disso. Ela sabe muito bem que o serviço foi perdido. E quem participou, né, e quem coordenou as obras foi a Copasa. Então, o questionamento, na verdade, senhora presidente, eu não vi o ofício que foi enviado à Copasa, parece que foi equivocado. Na verdade, o que eu queria que questionasse a Copasa é o seguinte: olha, a obra foi perdida. Perdemos R$1 milhão de investimento dentro do Corte São José. O que a Copasa fez com relação a isso, já que foi a Copasa a contratante do serviço? Esse é o questionamento que eu queria que fosse feito à Copasa. Eu acho que a Copasa tem que tomar providências com relação ao problema.
A Vanessa vai pegar o ofício.
Se alguém tem que pagar por isso, para refazer essa obra, e ela que questione depois a quem ela quiser, é a Copasa. Ela tem que se responsabilizar pelo serviço mal feito.
Mas aqui está no...
Eu acho, não tenho certeza. Sim, concordo. E não é questão... E vou mais longe, a vereadora Beth já confirmou isso aqui uma vez, aqui no plenário. O prefeito Honório tinha ciência do que aconteceu. Eu estive no gabinete com ele, com fotos daqueles canos jogados, tudo lá para o Wilson Lama. Falei, não, pode deixar que a gente vai ver. Eu acho que não viu, foi nada. Aí é aquele velho costume que se tem de, deixa para depois resolve, e
aí
não resolveu
o
nada.
Prazo, agora.
Aí, assim, falar que a administração passada foi omissa, eu posso. Acho que eu posso. Não posso falar o que o Nilo falou, né? Que a promotora não quis se pronunciar, vamos dizer assim. Ela falou, não, é competência minha ou algo desse tipo. Na verdade, assim, acho que todo mundo está fazendo vista grossa e o problema está aí colocado, como bem falou o Guiquim, para depois a gente ter que pagar de novo. Que alguém vai ter que pagar isso em algum momento.
Nós procuramos até a Copil, e a Copil pediu que procurasse a Copasa e...
Pois é. Então, assim, fica essas lamentações, senhor presidente.
É.
Mas gostaria muito que o questionamento, que a gente visse o questionamento como foi feito, que a minha questão era essa, questionar a Copasa qual a providência foi tomada com o serviço perdido, com a obra mal executada e que não funciona. É essa a questão. Eu não sei se foi... Ou não ficou claro para eles, ou eles esquivaram da pergunta e resolveram mandar a resposta dessa forma.
O plano de saneamento básico, ele contempla o esgoto, e sim, eles, os engenheiros da Conem, quando fizeram o plano, eles fizeram o levantamento disso, está totalmente perdido, tá? Não, vai ter que começar do zero, não serve para nada.
Além de estar perdido, está obstruindo a passagem das águas pluviais.
Sim, é. Ainda está atrapalhando ainda o curso.
Vocês podem aqui na pontezinha ali, perto da funerária ali, vai lá ver.
Tem locais que chega a acumular água, que fica aquela coisa parada ali muito tempo.
Marina, os técnicos da Conem poderiam mandar um documento dizendo isso?
Parece que está no plano de saneamento.
No plano eu não vi, não.
Eu
li o plano semana passada e não vi nada.
Eu vou olhar lá.
Não vou falar que li,
não, mas de qualquer maneira a gente passa para vocês.
Não vi nada, não.
Tem todos os estudos, a gente tem tudo.
Seria bom.
Uhum. Só?
Então aguarde, por favor, Marina, que eu vou fazer a leitura do requerimento enviado.
Foi concluído, mas tem que fazer o projeto. Então, não trabalha nada.
Se fizeram a obra sem projeto.
Posso começar? Ofício número 181/2015, GP. Bicas, 11 de agosto de 2015. Assunto: solicitação faz à diretoria da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Reitero o ofício número 85, GP/2013, onde, em apertada síntese, requereu deste órgão informações sobre os procedimentos adotados quanto à obra de construção e captação da rede de esgoto realizada neste município de Bicas no ano de 2008/2009 pela empresa Copil. Em que pese ter sido recebido por este órgão, nenhuma resposta foi fornecida. Assim, em atenção ao requerimento 40/2015 do vereador Aloísio Barbosa Borges, reitero o pedido de informações, uma vez que referida obra, embora tenha sido entregue por informações de particulares, não teria sido terminada, já que não há ligação de interceptores em alguns locais. Tecidas tais informações e considerando que a empresa Copil Construtora Piranguinhos Limitada, foi contratada por esta companhia de saneamento e que houve grande vulto financeiro para a execução da referida obra. Solicitamos que Vossa Senhoria adote as medidas cabíveis a fim de sanar as irregularidades ou informar quais as providências já adotadas administrativamente. Segue em anexo cópia do ofício acima descrito, bem como cópia dos requerimentos formulados. Renovamos os protestos de eleva estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Se algum vereador... Coloco à disposição de todos. Mais algum questionamento? Agradeço a Marina pela presença de sempre.
Senhora presidente,
sim.
A resposta que eles deram
não está conivente nem com o pedido.
Não. É só vocês lerem a última frase que eu li, que há muito o que se fazer. A obra de forma conclusiva, mas há muito o que se fazer. Foi que o requerimento do vereador Louro pediu, que não foi ligado os receptores. A própria resposta deles fala aqui, que ó, a obra falta muito, como é que eles colocaram aqui? Muito se há o que fazer pela estrutura do esgotamento sanitário da cidade. Rede coletora, ligações prediais, rede drenagem, nada disso foi feito. Então, eu acho que tem que pegar um parecer jurídico aqui nosso, porque se eles têm, manda a resposta do que há o que fazer, e o executivo... Olha aqui, assinatura do executivo, tá, o prefeito Ronaldo Oliveira e o Amílcar Evangelho Rebouças. Se o engenheiro e o prefeito assinam que foi, a obra está apta a seu uso, e a própria Copasa manda um requerimento que há muito o que fazer, a gente tem que abrir um processo aqui administrativo, não sei o que fazer. Vamos pedir uma resposta do nosso executivo aí para ver, ué. Ou mandar para a promotora novamente, Nilo, pedindo ela realmente uma resposta, porque a obra não está, igual está falando aqui que a conclusão que eu li para vocês aqui, ó, que o prefeito Ronaldo Oliveira recebeu para fins dessa obra, né, totalmente concluída com perfeitas condições de uso. Que isso aqui não tem. Não, 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 só no papel que aceita isso aqui, só papel. A obra não é como diz a Marina, é 100% perdida. Capaz de não aproveitar nem os tampões que estão lá, porque eles estão enterrados tudo de terra, já que a caixa foi muito feita de forma errada. Caixa de elevação, gente, esgoto não aceita subir morro, não. Ele tem que vir, se tem um outro mais alto, outro nível, faz a caixa coletora, coloca, o outro pega em cima, ela vai enchendo e continua dando caimento. Não foi feito isso.
Posso falar, presidente?
Conceda a palavra, vereador Lula.
Eu ia fazer a seguinte sugestão. Se a Marina conseguisse para a gente esse documento técnico da Conem, falando que a obra está perdida, que a mesa diretora fizesse um relatório via ofício da situação toda, juntando até os requerimentos e pedidos que nós fizemos, e encaminhasse diretamente ao Ministério Público Estadual, que apesar de envolver a administração municipal, na verdade, quem fez a contratação foi a Copasa. Quem executou a obra foi uma empreiteira contratada pela Copasa. Então, encaminhe tudo para o Ministério Público Estadual, pedindo providência. Encaminhe, inclusive, o requerimento do vereador Nilo Ofício, que ele encaminhou para a promotora aqui, e que encaminhe tudo para o Ministério Público Estadual. Eu acho que é quem tem a obrigação de interpelar a Copasa e etc. Eu acho que esse que é o caminho correto, na minha opinião.
A própria Copasa está dizendo que não mostra que não foi concluído, que não teve projeto, que não teve...
Então, nós vamos...
Obrigada a todos, se precisar.
São diversas, né, opiniões. Amanhã nós temos reunião com a mesa e nós vamos conversar sobre o assunto. E em próxima reunião a gente traz a resposta. Vereador Nilo, quer falar? Não, eu aguardo. Não. Então tá. Então, Nilo, num primeiro momento, tá bom? É, dando sequência, nós vamos solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão o parecer número 26/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do legislativo número 13/2015. Está em discussão.
Senhora presidente. Senhora presidente.
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Pedi até desculpa aos senhores que eu distraí um segundo aqui, a senhora encerrou o assunto urgente. Eu tinha duas coisas, colocações a fazer, se a senhora me permitir. Com é só a colocação. A primeira delas, com relação às barreiras visuais que incitou ali, né? Só falar que a lei já foi aprovada tem 6 meses e a nossa administração, obviamente a Secretaria de Administração, foi incapaz de enviar um ofício com cópia das leis para os bancos. Foi incapaz de fazer isso. Simples, é só esse comentário. Segundo, eu quero solicitar para a mesa diretora, que amanhã vai ter essa reunião, que, se todos concordarem, inclusive, que envie um ofício, resposta ao juiz eleitoral, doutor Ricardo Domingos de Andrade, pedindo a ele que informe aos partidos, né, atualmente constituídos no município, vigentes, que informe as transferências. À medida que os pedidos chegarem lá, se eles querem que a gente, se a gente tomar conhecimento, a gente denuncie. Mais fácil. Eles listem semanalmente todas as transferências que foram pedidas e encaminhem para nós, vereadores, e aos partidos. Aos presidentes dos partidos políticos do município. Se eles querem nossa ajuda para ajudar a fiscalizar esse tipo de situação, acho que era muito simples, né? Ele solicitar ao Cristiano que semanalmente ele listasse esses pedidos de transferência e enviasse para a gente. Fica esse pedido. Eu acho que seria interessante.
Mas nós vamos retornar à votação aqui, né? Do parecer. Está em votação o parecer número 26/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei do Legislativo número 13/2015. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em segunda discussão o projeto substitutivo de lei complementar número 02/2015, que altera a lei complementar número 19/2013, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do município de Bicas, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Substitutivo do projeto de lei complementar do Executivo número 03/2015. Em discussão. Bom, ceda a palavra ao vereador Louro.
Eu semana passada votei contrário a esse projeto e falei com os colegas que ia olhar ele com mais calma. E olhando com mais calma, eu mantenho minha posição. Exatamente pela justificativa que eu fiz aqui semana passada, né? Temos uma secretaria dentro desse organograma que tem só cacique, não tem índio, né? Só diretor. E diretor é cargo de assessoramento chefia, ou seja, só tem chefe. Não tem ninguém que obedece ninguém na história. E por incrível que pareça, é um dos menores orçamentos do município. E são 8 diretores dentro da secretaria. Em contrapartida, já fiz uma comparação básica aqui, se você pegar o meio ambiente, que é um orçamento até comparado, tem um diretor, salvo engano, 2, 3. Se você pegar a assistência social, que é o quarto orçamento do município, salvo engano, quarto ou quinto, tem 4. Então eu acho que a coisa está ilógica. E como a gente está vendo aí um movimento forte até no país, né, a presidente Dilma falou na semana passada que vai cortar ministério, vai cortar na carne. E se, semana passada, como eu disse aqui, o município parou, na segunda-feira passada a gente estava aqui reunido, mas o município parou, não trabalhou, reclamando de falta de dinheiro. Então, se está fazendo um organograma novo, se tem uma oportunidade de readequar essas coisas, não faz sentido fazer um organograma dessa forma. Se poderia ter cortado na própria carne, se está faltando dinheiro, então não concordo, por isso meu voto é contrário.
Está em segunda votação o projeto substitutivo de lei complementar número 02/2015, que altera a lei complementar número 19/2013, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do município de Bicas, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Substitutiva ao projeto de lei complementar do Executivo número 03/2015. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos favorável e 1 voto contrário. Projeto aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 04/2015, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, da cidade de Bicas. Em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 04/2015, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, da cidade de Bicas. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação.
Questão de ordem, Sabrina.
Pois não.
Pulou um item da pauta aqui. Segunda discussão do projeto substitutivo número 1/2015. Hoje? Retirar hoje?
Vou explicar.
Sim, gostaria.
Esse projeto de lei número 01/2015, que dispõe sobre a determinação de tempo máximo para atendimento ao público nas agências bancárias em funcionamento no município de Bicas, dá outras providências. Substitutivo do projeto de lei do Legislativo número 03/2015. Eu atendi ao vereador Nilo porque ele gostaria de apresentar uma emenda.
Passou votação semana passada, ele teve uma semana para apresentar a emenda. Bom, tudo bem.
Vocês concordam? Ok. Agora, esse aqui. Está em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 04/2015, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico. Agora é votação. Espera aí. Eu gostaria de repetir que eu gosto muito. Está em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 04/2015, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, da cidade de Bicas. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Tem aqui. É, a pedido do vereador Louro, do Nilo, perdão. É, nós gostaríamos de colocar em votação o parecer do o projeto de lei do legislativo número 13/2015. É, revoga o inciso 5º do artigo 2º da lei municipal número 1039, de 15 de dezembro de 1997. Vocês concordam que entra em votação hoje? O vereador Nilo, por favor, explica. Já, já foi votado o parecer e ele quer colocar em primeira votação.
Porque tem um item
votação
lá que ele é conflitante. Se você seguir o que está na lei, não tem como você conceder a utilidade pública, porque ele exige algo que depende de ter a utilidade pública para ter.
Se vocês quiserem, eu
leio. É isso. Aí tá, eu não lembro qual que é o item exatamente, mas ele está eliminando isso da lei. Porque para ter o certificado que se pede, você precisa do título. Aí uma
querem
coisa impede a outra. É isso.
A justificativa? Querem leitura? Justificativa ao projeto de lei do Legislativo número 13/2015. A Lei Municipal número 1039/1997 prevê, entre outros documentos, que a entidade que vise a obtenção de declaração de utilidade pública apresente nos termos do inciso 5º do artigo 2º o registro de cadastramento na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Criança e Adolescente. CETASCAD, S-E-T-A-S-C-A-D. Ocorre que, segundo a resolução SEDESE número 070, de 22 de agosto de 2008, esta determina que somente será emitido documento contido no inciso 5º do artigo 2º da Lei Municipal 1039/97. Caso a entidade não governamental apresente o título de utilidade pública municipal, assim, temos que, se tal requisito não for extirpado do texto legal municipal, nenhuma outra instituição do município poderá obter a declaração de utilidade pública em que pese desenvolver projetos sociais de grande interesse para a população local. Posto isto, apresento o projeto de lei e solicito aos nobres colegas o apoio necessário para a aprovação da presente proposição. Vereador proponente, Nilo César Gomes. Estou colocando este projeto de lei em primeira votação.
Dona Sônia.
Sim, conceda a palavra ao vereador.
Esse projeto de lei é demorado para mim. Se nós não aprovar isso aí, não vai entrar no orçamento. Entendeu? Então, como nós tivemos isso aí, já olhamos o orçamento, não está para incluir. Porque senão vai ficar mais um ano a morada sem uma ajuda. Não é? Então. Não é?
Concluído, sem concluir. Ah, entendi. Não. Em primeira votação? Coloco em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Estão em discussão e votação os requerimentos relacionados. Vereador Louro, requerimento de número 45, 46, 6 e 47. 2015. Em discussão.
Posso, senhor presidente?
Pois não. Conceda a palavra ao vereador.
Até para justificar os colegas, eu tive acesso a uma lista essa semana de algumas dívidas com relação a dívida ativa do município, com relação a IPTU, ISS e outras coisas mais. E muita coisa dentro dessas listas me chamou a atenção. A coisa que mais me chamou a atenção é o seguinte: quem mais tem é quem mais sonega, quem mais deixa de pagar. Isso é interessante. Na hora que você pega a lista, só tem nome de gente boa. Só nome de gente boa na lista. Então, assim, na verdade, o que a gente percebe? Que essas pessoas ou não estão sendo cobradas, como deveriam, pelo Poder Executivo, ou estão sendo protegidas pelo Poder Executivo, que é pior ainda. Então, eu queria ter o acesso à lista, a listagem completa de todas essas dívidas, IPTU, ISS, taxas e qualquer outro tipo de cobrança que o município faça, seja ela qual for. Em relação a um requerimento, se não me engano, o segundo, número 46. Uma coisa que eu preciso falar também, que está no conteúdo desses requerimentos, que é essa cobrança a respeito, e voltando ao assunto que eu já disse aqui da semana passada, que o município de Bicas parou por falta de dinheiro, mas não faz nada para que a arrecadação dele próprio melhore. Eu contei aqui nesse plenário que a municipalidade descobriu, há cerca de 6 meses atrás, que um prédio de apartamentos aqui, com 12 apartamentos e 3 lojas, pagava IPTU como 2 terrenos. Dois lotes vagos. O prédio está no local há mais de 10 anos. Tem 6 meses que o município descobriu que o prédio está lá irregular. E ele continua irregular. Passaram-se 6 meses e não se tomou providência de regularização. Sou capaz, falei ali na cozinha hoje, sou capaz até de apostar que o proprietário deve ter recebido IPTU desse ano, o carnê, que foi distribuído agora em julho, cobrando o IPTU dos 2 terrenos. Sou capaz até de apostar que isso tenha acontecido. Então, assim, eu quero acesso a essas listas. Fica aqui essa preocupação, que é antiga, repito, não é nova. Isso é coisa que vem se arrastando há longo tempo. Mas o município precisa e tem a obrigação de cumprir com o seu poder de polícia e fazer as cobranças que ele tem que fazer. Com certeza, nos últimos 10 anos, aí, se a gente for olhar, a gente já perdeu por baixo 10 milhões de reais. Por baixo 10 milhões de reais. Nesses 10 anos. Seria 1 milhão de reais a mais para investir no município. Se for fazer essa conta na ponta do lápis, eu sou capaz de apostar que isso beire 20 milhões de reais. Se for fazer na ponta do lápis, pode beirar 20 milhões de reais. Então, na verdade, assim, é muito bacana, vamos parar, o governo do estado manda dinheiro, o governo federal manda dinheiro, mas a minha parte eu não faço. A minha parte eu tenho que fazer. Então essa cobrança aí é só para mim poder fazer e ter um levantamento mais preciso desses dados. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Aproveitando, senhor presidente, só uma falazinha na palavra do vereador. A senhora não leu aí hoje no assunto da senhora. É do requerimento que eu fiz, do pedido que eu solicitei à mesa, do recadastramento imobiliário. É onde vai sanar alguma dessas partes. Tem muita, muita residência no município que não paga IPTU. E isso está lá, todo dia tem problema na CEMIG com isso aí.
A mesa não me respondeu. A senhora
enviou, não? Foi enviado, a gente viu. Ô, gente, eu tento fazer assim, tenho feito, desde que assumi a presidência. Segunda-feira a gente prepara a reunião. Terça-feira nós despachamos todos os documentos. Aí... Sim, mas foi enviado. Tá? Vou colocar. Vamos aí, vereador Louro. Já alguma discussão? Posso colocar em votação? Então, coloco em votação os requerimentos do vereador Louro de número 45, 46 e 47/2015. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Coloco em discussão requerimentos de número 22, 23, 24 e 25 da vereadora Bete.
Só uma pergunta, vereadora. Onde que é essa rua Gil Marques aí? Que eu não estou lembrado onde é.
De onde, gente?
Eu solicitei ali um poste para clarear a capela ali, ó. Tem quanto tempo, Marta? A Marta foi embora. Ah, não, tá lá. Eu pedi há quanto tempo, Marta, para colocar um poste de iluminação pública para a capela? Que o padre tem que lá acender a luz e esperar todo mundo embora para apagar a luz, senão vai todo mundo no escuro. Até hoje não foi solicitado.
Vereador, quero fazer uma pergunta para você. Esse quebra-mola está pedindo a Joaquim Marques de Souza, mediações do número 80, onde que é isso? Hein? Ali nessa, ali na... Na, na Cutira também? Mas tem movimento... Tem movimento de carro lá para fazer isso? Não, eu quero dissipar para o Rasmin, que eu sou contra quebra-mola, tá bom? Sou antes quebra-mola. Se fosse uma rua movimentada, que tivesse criança atravessando, pô, mas tá bom, eu entendi. Eu quero dizer para o senhor que eu voto contra. Hein? Quebra-mola.
Posta sequência. Coloco em votação o requerimento de número 22, 23, 24, 25, vereadora Bete. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Antes de encerrar, gostaria de convidar a todos os presentes, lembrando todos da nossa reunião quinta-feira.
Eu queria perguntar à senhora pelo traje.
Às 19 horas. Olha,
senhora presidente, o traje pode ser...
Ah, um esporte fino, né?
Ah, tá bom.
Paletózinho,
né? Paletózinho não, eu não queria. Uai, o momento merece. Quinta-feira um terninho vai ser fogo, hein? De quê? Não, camisa social.
Ok.
Terninho quinta-feira?
Ok, ok.
Certinho, camisa social.
Frio, um blazerzinho. À vontade, gente. Não é roupa que faz a gente. Tragam a família. E aos presentes também. Todos sintam-se convidados. Esperem, colega. Uma gelinha. Bom, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.